Olá!
Está começando o 157º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Nessa manhã geladésima, eu já peço perdão pela minha voz, a Bia Fã está de volta. Então esse podcast não é IA, tá bom? As IAs ainda não sabem reproduzir as minhas fanhices, né? Mas deixa eu olhar no... Nossa, nem o Windows quer mostrar a temperatura aqui, ele se recusa. Ele falou muito frio, tá escrito.
Ah, que ótimo.
Ah, não, 6 graus, agora eu consegui ver. É engraçado, né?
Eu ia fazer uma piada com o sistema congelou, não deu tempo.
Não, 6 graus. Mas eu garanto pra vocês que o podcast vai estar bem quente hoje. Vamos,
boa,
muita polêmica. Ai, pois temos uns assuntos aí pra botar fogo no parquinho, né?
Eu acho que temos um recorde de um mesmo link enviado.
Temos.
Na maior quantidade de vezes no intervalo de uma semana, né? Pra mim e pra você.
Uhum. Já vamos falar dele, nós vamos deixar vocês curiosos por uns minutinhos.
Exato, exceto quem já foi nas notas do episódio e viu qual que é o link. Então você já vai se preparando e pode ir lendo enquanto a gente faz aqui os follow-ups em relação aos últimos episódios. E a gente comentou sobre aprender online, fazer curso à distância, sozinho, motivação, produtividade dentro disso tudo. E o Rogério Buzelli falou o seguinte, né, que ia compartilhar o insight que ele teve. Ele fala: passei anos fazendo cursos e formações online, síncronos e assíncronos, e em 2023 voltei para a vida acadêmica. Foi aí que eu percebi que, apesar de funcionar bem no ensino à distância assíncrono, eu funciono muito melhor com grupo, mais ainda se for presencial. Aí ele fala, cada um tem a sua forma, no momento essa é a minha, e sobre método, ele conclui, também crio um compromisso na agenda como se fosse uma aula presencial. É um compromisso como qualquer outro.
Tá certíssimo, é assim mesmo que você tem que tratar os seus estudos. É, EAD exige compromisso, gente, não é faz de qualquer jeito, não, tem que ter uma rotina, tem que ter um ritual, eu tenho meu ritual para as minhas aulas aqui, claro que eu considero muito melhor, né, eu faço um curso à noite também, acho que eu já comentei lá no Work and Study with Me, que é sobre regulação da Anvisa, a parte legal, enfim, que é a quintas à noite. E, gente, quinta-noite eu tô um caco, porque quinta é o dia que eu levanto 5 da manhã. Mas eu tô lá, então eu tenho meu ritualzinho. Claro que é muito bom eu botar meu boletom, né, minha pantufa de bichinho, um chocolate quente, mas eu me forço a ligar o computador, coloco meu fone, sento, exatamente como eu trabalho, como eu estudo, como eu faço todas as minhas atividades. Ah, isso que é bom estar de pantufa e com chocolate quente é bom, né? Mas defina esse compromisso com você. Aproveite o lado bom que o EAD oferece, que é o conforto, a comodidade, mas não leve isso sem ser um compromisso. O Rogério tá certíssimo.
Uhum. Obrigado a ele por ter mandado e para vocês também que têm impressões, experiências, né? Experiências de vocês sempre contribuem e agregam demais aqui. Mandem para a gente. E sobre a diferença de comportamento entre o Gemini na busca e no AI Studio, né, que a gente comentou aqui, que era uma dúvida da semana passada, o Rambo disse o seguinte, que além daquilo que eu falei sobre o próprio prompt do Google ser diferente na busca que é feito, o prompt é a configuração que o Google faz do sistema do Gemini para busca, eles colocam esse comporte como buscador. Basicamente é isso. E no AI Studio é uma coisa mais livre. Você consegue mudar o comportamento, ajustar, colocar o seu prompt mestre ali para ele se comportar. E o Rambo falou que, além dessa explicação, o mais crucial nesse caso é que no estúdio, ele, né, que tinha mandado a pergunta, provavelmente estava editando o System Prompt, que é esse promptzão, né, o mestre aí, que sempre vai ter um peso muito maior do que o prompt do usuário. E como na ferramenta pronta, você geralmente só consegue mandar o prompt de usuário, dificilmente você consegue dar um override ali, sobrescrever, né? O que seria que eles colocam já de System Prompt. Então, por mais específico que seja na instrução, você não consegue direcionar tão bem aí o comportamento do modelo versus quando ele está aberto a receber o seu pedido sem ter um system promptzão ali regendo a coisa toda.
Olha, eu não tinha prestado atenção nisso, viu, Rambo? Valeu pela dica e eu vou dar uma olhada com mais calma nisso, tá? Não sabia que eram prompts diferentes. Interessante.
E seguindo com uma coisa que a gente comentou recentemente, que a gente começou, na verdade, recentemente aqui, que são os apps da semana. A gente está coletando as dicas que vocês dão de apps que vocês descobrem, querem saber se a gente já usou, querem recomendar para mais gente também. E a Mariana Bentivoglio falou sobre um aplicativo que ela falou, que por enquanto é gratuito, que é o MyScript Math, Math de matemática, né? Falou que é uma dica, que é um app novo para quem usa a S-Pen. Inclusive, ela mandou para você a dica por conta disso, né? Falou que é do mesmo pessoal que faz o aplicativo Nibble, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E ela conclui, ele resolve contas e equações feitas com a S-Pen e cria gráficos dinâmicos também. Ela falou que por enquanto funciona só com a caneta, mas que eles pretendem resolver contas a partir de fotos também em breve.
Então, eu não sei como que eu não recomendei esse aplicativo antes aqui no área de trabalho, pelo menos eu não me recordo de ter falado nele, mas eu uso o MyScript há muito, muito, muito tempo, inclusive ele fica nos meus, eu acho que eu esqueci de recomendar, porque ele fica nos meus atalhos da S Pen, não fica nos meus atalhos de aplicativos. Então, quando eu quero fazer uma continha rápida, eu só saco a caneta, ele tem aquele menu dinâmico ali da caneta, e eu vou direto no MyScript e você faz uma continha ali, escrevendo alguma coisa. E agora, claro, ele tá evoluindo, ele tá agregando novas funcionalidades. Temos IAs, temos gráficos. E eu, inclusive, não uso nem a versão gratuita. Eu já uso a paga há muito tempo, viu? Então, é um aplicativo que é uma mão na roda, tá? Você não vai usar o tempo todo, toda hora, mas quando você precisa, é bom ele tá ali, viu? Recomendadíssimo. E obrigada pela Mariana pelo lembrete.
Boa. Eles têm também o MyScript Calculator. Eu vi aqui. Ó. O MyScript é a empresa, né? Então tem o MyScript Math,
também
o Calculator.
Uso.
Ah, bacana que você usa.
Uso tudo. São muito bons. O Math, ele é tipo uma calculadora científica, tá?
Tá.
O Calculator, ele é... Aliás, é o Calculator que eu tenho no meu menu aqui da S Pen. Porque é aquelas continhas rápidas que você quer fazer, né? Você precisa fazer um cálculo ali, uma continha maior, e você não quer abrir a calculadora. Porque ele abre, ele sobrepõe o que você está fazendo. Né? Ele abre com o menu da S Pen, né? O menu dinâmico, como eu falei. Então, você não fecha exatamente aquilo que você está fazendo. Você fica sobrepondo ali. E é bem legal. Recomendo os dois, tá?
Excelente. E seguindo aqui com as dicas de aplicativos da semana, o Breno Fortes deu a dica do Mindshell. Ele mandou um link para um vídeo que ele fez, recomendo que todo mundo assista, que é bem interessante. É um aplicativo que tem para Android e para iOS também, aí dá para usar em tablet, no telefone. E ele, a função básica dele, transcrever o que está sendo dito. Ele falou, tem no Apple Watch também. Alguém estava dando uma palestra, você grava no Apple Watch, ele sincroniza, transcreve tudo bonitinho e a partir disso... Ele cria resumos via ChatGPT e na demonstração dele, para simplificar aqui a explicação, me parece assim, é quase um notebook LM, porque a partir do texto que foi capturado e transcrito, você consegue fazer um mapa mental, quiz, flashcard, é o bingo das coisas que a Bia comenta aqui, que ajuda na produtividade de ensino, né? Lista de fazeres, resumo, outline de PowerPoint, exporta para Obsidian, Markdown, imagem, PDF, super interessante, né?
É um canivetão suíço, né? E eu tô usando o RevNote para fazer isso. Ele não é exatamente um capturador de áudio, ele é um app de anotações, mas ele pega PDF, faz flashcard, faz tudo isso. Você consegue criar flashcards e técnicas de estudo geradas por IA baseado na data do exame, você define a data do exame. Então ele programa para você ali um roundup ali de treinos e flashcards e coisas para revisar. Então, e eu assinei ele, eu assinei o pago, eu vou comentar daqui a pouco, né? Vou fazer um update aqui dos serviços que eu tô assinando, que eu tô passei a assinar alguns novos aí, vou comentar com vocês, tá?
Uhum.
E a gente tem mais novidades, viu, gente? O Matheus Rodrigues comentou e mais pessoas também me mandaram esse link, foi outro link bastante enviado aqui pelos nossos ouvintes, é a função de feed do Notion. Basicamente, pegar diversas fontes ali é o que o Feedly faz, gente, só que é dentro do Notion. Então, é engraçado, né, a gente ver isso, porque a gente estava criticando aí que tá todo mundo matando o RSS, que a gente tem saudade dos leitores de feed. Olha que notícia boa! Quem já usa o Notion pode ali colocar as suas fontes, cadastrar seus sites e ter ali um leitor de feed já dentro do mesmo ambiente do Notion. Legal, viu? Adorei.
É, um pezinho em Substack e um pezinho em Blogger, né, facilita a criação de um jeito de distribuir melhor seu conteúdo, hospedado de onde está acostumado a fazer. E aos pouquinhos, eu não estou convertido ainda para a igreja do Notion. Não fiz a cerimônia ainda. Mas eu tenho entendido o hype em cima da facilidade de formatar documento para ficar mais fácil de, durante a própria produção dele, você deixar ele bonitinho já, para depois, na hora que você for consumir, já tá com as divisórias, pelo menos como eu tenho usado, né? Já tá com as divisórias certinhas, os headings lá, o H1, H2, H3, etc. Imagem, a própria indentação, né? Para trazer o texto mais para lá, mais para cá. A hierarquização visual em tempo real da informação com suporte a Markdown, eu tô achando bem bacana.
Legal. E vocês que assinam o Notion, que pagam pelo Notion, manda um feedback para mim que eu tenho curiosidade de saber como que vocês estão usando, tá bom? Manda lá no meu Telegram, @biacunze, pode mandar prints, texto, áudio, a gente vai adorar saber, porque realmente ele tá... Ele sempre foi muito queridinho, sempre muito popular em redes sociais, né? Mas legal ver que a equipe aí tá levando ele à frente e trazendo ferramentas inovadoras e principalmente agora prestigiando criadores de conteúdo, né? Ajudando eles a se livrar das garras dos algoritmos.
É, só deixa sempre um processinho ligando na cabeça do quão fácil ou difícil é você sair de onde vocês estão construindo essa casa, levando a casa junto. O conteúdo inteiro, as informações, analytics, se tiver acesso a isso, porque se amanhã o Notion dá uma de Evernote e irrita geral e te dá vontade de ir embora... Uhum. E aí, então vai. Tenho certeza que o pessoal do Notion fala, putz, é muito fácil, você clica aqui, aqui, para, eles te mandam. Tudo bem. Mantenha isso em mente, porque se eles mudarem. É que nem, sei lá, monetização de YouTube, de qualquer plataforma que você constrói o conteúdo em cima de alguém que pode amanhã anunciar que o que você faz não é mais interessante pro negócio, então sinto muito, vai ter suporte para 6 meses, depois disso, cada um se vira. Né? Então, vale ficar de olho nisso.
Ai, gente, é. Tá aí na internet, é isso, né? Desde o Google Reader, a gente já tá pronto pro pior e pro melhor também.
Pois é. Agora, das dicas de app pra dica de hardware, e seguindo aquela tendência que a gente tá vendo de que tudo é um grande pêndulo do interesse da humanidade, a gente vai mandar uma dica aqui que o Paulo César enviou pra gente de um produto curioso que ele comprou no Mercado Livre. Vou deixar o suspense, porque antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual indo em expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano inteiro aí de assinatura para proteger os seus dados, a sua conexão. Quando você se conecta no Wi-Fi que você não conhece, bom, você não conhece, você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, por que eles são coletados, onde que eles vão parar, né? E você deveria poder dizer não, afinal são os seus dados. E com a ExpressVPN, roteando a sua conexão pelos canos criptografados impenetráveis dela, nem ela sabe os sites que você está acessando, por quanto tempo, a partir de qual aparelho, quem é você, o que, que você trafegou de dados, que serviços você usou, etc, etc. E a conexão, né? Quem oferece o Wi-Fi, também não fica sabendo que você está fazendo isso, o que é excelente para a sua privacidade. E um segundo ponto é para streaming. Dependendo do país que você usar para rotear sua conexão pelos servidores da ExpressVPN, que tem mais de 100 países aí pelo mundo, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na Apple TV, que é como eu uso todo dia aqui em casa, na TV direto, dependendo do modelo, no roteador de casa, para já rotear a conexão de todo mundo ao mesmo tempo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por 1 mês, e aí se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus. Mas tem que ser ou por expressvpn.com/adtrabalho, ou então acessando o link na descrição, ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por tornar os ouvintes do Área de Trabalho mais seguros e tranquilos com relação à navegação na internet, bem como seus pais, filhos, irmãos e toda a família está mais segura nos seus hábitos no dia a dia.
Muito obrigado e vamos lá, a gente falou aqui alguns episódios, tem uns meses, né, sobre como tava na moda de novo aquele lance de você ter um MP3 player dedicado para isso, vai no Mercado Livre, gasta 100 conto, e a gente falou sobre como isso fazia parte dessa tendência maior de você não ter aparelhos com múltiplas distrações e voltar a usar pequenos aparelhos dedicados a fazer muito bem uma atividade só, né?
Boa!
E aí, a gente recebeu nessa última semana um follow-up, um feedback do Paulo César, que deu um passo além desse distanciamento do telefone na direção do MP3 Player. Ele passou direto pelo MP3 Player e foi para onde, Bia?
Olha só, radinho de pilha. Eu acho que os mais novos nunca ouviram falar disso, Marcos.
O radinho de vô, achei ótimo.
Radinho de vô, a gente via as imagens em estádios de futebol antigamente, né? O pessoal lá na geral do Maracanã e segurando o radinho encostado no ouvido, né? Pois é, o que o Paulo tá trazendo aqui pra gente é que já aconteceu de acabar a energia elétrica e junto ficar sem sinal de internet, tanto em casa quanto no celular. Nessas horas, a gente fica completamente no escuro, sem saber se o problema é no bairro, na cidade ou algo maior. E sem ter como acessar a notícia. Pois é, como é que faz quando tem um apagão, né? Aí, recentemente, naquela situação clássica de completar o valor de uma compra online para ganhar frete grátis, achei engraçado o contexto, né? Assim, como quem não quer nada, resolveu pegar um radinho e mandou o link aqui pra gente. Um radinho simples, que tem bateria recarregável, ou então você pode usar duas pilhas AA. A sintonia é boa, o alto-falante também, e ele quebra um galho nessas emergências. Afinal, as grandes emissoras geralmente têm gerador próprio e dificilmente saem do ar. Exatamente. Então, espero não precisar usar muito, mas achei o radinho bem simpático e até decorativo, porque ele é bonitinho. E claro, não é só esse modelo, tem vários por aí. Gente, tem Xing Ling, tem radinho de 10 conto ou menos por aí, vocês vão achar de tudo. E eu preciso falar, gente, porque em vias de uma terceira guerra mundial, aí como tá todo mundo falando, uma guerra nuclear... Gente, quando acabar energia elétrica, apagar tudo, só vão sobreviver as baratas e os radioamadores. Sabia disso?
E aquele Nokia que é indestrutível.
O Nokia indestrutível. Só que não vai ter sinal para você telefonar com o Nokia. É. Esse que é o problema. Mas os radioamadores, que aliás estão aí firmes e fortes, continuam com suas comunidades aí bem ativas. Um abraço pro João aí do Papo Tech. Não sei se ele ainda tá engajado nessa de rádio amador. Se tiver algum rádio amador ouvindo a gente aqui no Área de Trabalho, manda um olá pra gente, manda um feedback pra mim, a gente vai desenvolver esse papo aí nos próximos episódios, tá? Mas é bom que se diga, gente, essa linha, frequência de rádio não tem nada a ver com internet, com energia elétrica. Claro, se você tiver suas pilhas aí suficiente, enquanto tiver pilha, tá funcionando, tá? E excelente a dica do Paulo, adorei. E quem não conhece o radioamadorismo, vale a pena vocês entenderem melhor como isso funciona e conhecer as comunidades.
E tem um lance, eu lembro que eu escutei no 20,000 Hertz, um podcast sobre som, que eu adoro, e que tinha um lance de que tem horários do dia, e dependendo, eu não lembro se era um sinal que, sei lá, bate na lua e reflete e volta, mas era um lance desse, que dependendo do horário do dia, você escutava rádios do outro lado do mundo, assim, o sinal de rádio ia pra lá, voltava, 3 noves fora e pá. Então tem esse lance de você conseguir escutar bem além só do que seriam as frequências AM, FM das torres locais aqui, que eu acho inexplicavelmente o máximo. É um hobby bem interessante mesmo. Agora, Bia, você falou sobre a Microsoft dormindo ponto nesse mundo da IA, e o professor Adolfo Neto falou o seguinte, falou que é verdade, mas uma das integrações mais úteis que já vi, ele diz, né, foi a do designer com o PowerPoint Online. Você escreve o texto de um slide e ele sugere várias possíveis figuras e estilos. Aí ele fala, problema, corre o risco de ficar cada slide de uma apresentação de 30 slides no estilo diferente. Designers de carne e osso devem chorar. Mas, para quem não tem bom gosto, como eu, ele diz, pode ser útil. Eu, em geral, não uso o PowerPoint para fazer slides. Fiz dessa vez porque era uma apresentação com uma outra pessoa que usa. Integração do Gemini com o Google Docs ainda me parece inútil. Acho mais prático abrir uma outra aba, escrever o prompt, copiar e colar.
Então, eu uso muito PowerPoint. Eu não estou usando para criar os slides, mas eu sempre exporto nesse formato, salvo na minha nuvem da Microsoft, porque eu gosto de ter todas as minhas apresentações lá facilmente acessíveis pelo PowerPoint. Mas eu estou usando mais o Gamma, né? Que agora eu assinei. Gamma IA, tá? É um aplicativo gerador de apresentações. que é fabuloso. Eu gostava muito da modalidade free, mas eu tinha algumas críticas com relação às imagens que ele gera por IA, que são aquelas imagens bem carona de IA, sabe? Bem artificiais, e eu não gostava muito. Mas eu assinei o plano, que agora eu não sei qual que não é o primeiro plano, é o mais caro de todos. Peguei um mês dele, porque tem mais tokens e tal, né? E a diferença é brutal. É incrível como a gente gosta, às vezes, de um aplicativo gratuito, e quando a gente assina, parece que ele ganha outra vida, né? Até a qualidade das imagens. Eu confesso que eu não fui a fundo para ver qual que é o gerador de imagens que eles usam, tanto no gratuito quanto no pago, tá? É que não é uma coisa que me preocupava muito, sabe? O fato de eu usar uma IA para criar apresentações não é para criar a apresentação pronta para mim. É para eu não esquentar a cabeça com layout, que eu sempre perco muito tempo com layout e eu sou chata com layout. Uma coisa, uma linha fora do lugar me incomoda assim de um jeito que eu não sei explicar. Mas o conteúdo dos slides, eu faço questão de ir no gerador de prompts que tem no Gamma. Eu faço slide por slide o conteúdo exatamente que eu quero. E aí ele arranja o layout. Se ele acha que é legal colocar em bullets, colocar ícones ali, botões, gerar um gráfico, beleza. Nem sempre ele acerta, confesso. Às vezes eu tenho que ir lá manualmente e falar, não, troco o layout disso aqui que não ficou muito, não ficou muito didático, vamos dizer assim, né? Mas 90% do tempo ele acerta, tá? Então eu recomendo que vocês experimentem. Vocês que também não gostam de esquentar a cabeça com layout, querem focar mais no conteúdo, o Gamma é uma mão na roda. Agora, com relação ao designer do PowerPoint, antes de começar esse oba-oba das IAs aí, eu usava para o slide inicial e o slide final da minha apresentação. Eventualmente, quando tinha imagens que tinha que reorganizar, assim, eu usava, mas eu nunca gostei muito, assim, sabe? É um problema que o professor Adolfo falou, tá? Ele fica com aquela cara de designer da Microsoft e fica esquisito, né? Não gera uma, como é que eu posso dizer, uma identidade única, visualmente falando, para sua apresentação, né? Fica uma salada esquisita. Mas tá aí, fica a dica. Eu sempre exporto depois do Gamma. Aliás, o Gamma é excelente para você fazer a apresentação direto dele. Tá, eu estou fazendo via navegador, quando eu tenho boa conexão e condições, eu faço a minha apresentação direto ali no Gamma, pelo navegador, mas eu exporto tudo para PowerPoint e guardo lá na minha nuvem para ter um backup, né?
Sobre a imagem específica, eu cacei aqui. Se você assina, eles dão acesso a alguns modelos de geração de imagem mais avançados, tipo Flux Pro. Flux, eu acho que é da Black Forest Labs, que é muito boa. E tem o plano Pro, que aí você bate no GPT, o gerador atual deles, né, que é o gerador Imagen 1, o Flux 1.1 Pro, o do Google também. O gratuito, ele usa um que a gente nem falou muito aqui, que é o Playground, que é um gerador, uma geradora de imagem. Mas, bom, tá no plano gratuito, né? Tem uma diferença. O Imagen 3 também do Google, o modelo mais rápido, o Flux Fast também. Então tem um pouco de diferença. Tem níveis de geradores de imagem que eles usam, dependendo do plano que você assina ou que você acessa, caso você não assine.
Eu só não recomendo que vocês usem para gerar imagens médicas e anatômicas, porque qualquer IA ainda é um desastre para gerar esse tipo de imagem. É vergonha alheia. Eu até tento, ainda que seja uma coisa lúdica. Sabe quando você quer colocar aquela imagem lúdica só para enfeitar o slide? Gente, eu não tenho coragem de botar um coração, por exemplo, completamente fora de escala ali em relação ao corpo. Não dá. É bizarro, bizarro, não dá. Mas pro resto, ele faz super bem e fica bonitinho, tá?
Agora, teve uma coisa que você mandou nessa semana, Bia, que eu achei o máximo. Ainda nessa vibe de aparelhos dedicados para uma função só, que vão se dispor a fazer essa função bem, para não você não cair na tentação de começar a trabalhar, daqui a pouco cair no TikTok, né? É o BYOK. É o Bring Your Own Keyboard. Eles chamam de BYOK. Então, o site é o BYOK.io, que é basicamente uma tela conectada. Pequenininha, eles falam que é de propósito do tamanho de um telefone, né, para ser portátil, se enfiar no bolso ali, e conecta para o Bluetooth, conecta por cabo também, e é para conectar o quê? Um teclado. Você conecta um teclado, uma tela, e você trabalha, e você digita, e você escreve, E eles têm no vídeo, né, que vai estar aqui na descrição, tem o site também, vou deixar o site que é mais fácil, né? Tem, eles mostram, por exemplo, que você vai estar no ambiente que não está muito claro. Tudo bem, a tela tem uma retroiluminação, é a tela, aquela tela assim de, pensa em calculadora velha, né? Que acende só os componentes que fazem a letra, só isso, não tem imagem, não tem nada. A navegação me lembrou a internet WAP do fim dos anos 90.
É por aí.
E tem, por exemplo, um ajuste magnético, né? Nesses carregadores magnéticos, você pode colocar o teclado nesse carregador magnético. Eu acho que não carrega, mas ele, você gruda ali e fica ergonômico para ajustar a altura, coisa assim. Você consegue digitar, se você não estiver, tá na rua, sei lá, você conecta, se usa só um cartão micro SD, você armazena o que está digitando ali, ou então você pode se conectar para o Wi-Fi, Bluetooth, para sincronizar. Falando em sincronia, eles têm um serviço de armazenamento do que você está escrevendo para depois digitou só nessa telinha. Beleza, tá na rua, tá no café, trabalhou ali, digitou na telinha, isso fica armazenado, se você quiser, na nuvem deles, e aí depois você vai no site deles, acessa essa nuvem para baixar esse texto e fazer o que você precisar. E eu achei super interessante que nas costas dele tem uns botõezinhos físicos mesmo para te ajudar a fazer a navegação. Então você não precisa ficar preso só ali na navegação do teclado, às vezes com o botão fica um pouco mais fácil. Ele custa $170, não é exatamente barato, mas Bia, que legal esse produto.
Me lembrou muito os primeiros Palms, aqueles dos final dos anos 90, início dos anos 2000. Você falou das calculadoras, né? Mas é a mesma tela, até as fontes ali é muito parecido, o tamanho, o formato. Uhum. E quando você liga a retroiluminação, aquela luz verde, idêntica, idêntica dos primeiros Palms. Eu acho que foi inspirado realmente nesses gadgets retrô. Mas olha, gente, se você realmente precisa de foco, você é aquele cara lá que precisa ter um schedule apertado de entregar artigos, tá escrevendo livro, realmente precisa focar no trabalho, eu tenho certeza que um dispositivo desses é uma mão na roda, porque te mantém muito focado. Apesar do preço salgadinho, olha, se a minha vida dependesse disso, a minha produtividade dependesse disso, eu acho que eu investiria, viu, Marcos?
Eu tenho, assim, a gente já viu alguns produtos desses. Teve aquele dispositivo que você achou duas vezes, né? Que o cara fez o primeiro e fez sucesso, fez o segundo, que era um faça você mesmo, que ele comprou a placa e aí ele imprimiu 3D o teclado. Ele servia uma linha por vez, né, do que estava digitando, para notas mais rápidas. Esse dá para ver o quê? Você consegue ajustar até o tamanho da fonte, mas tipo um parágrafo, acho que é o que cabe ali. Eu não sei se é o jeito que eu escrevo, mas eu preciso ter um pouco mais de visibilidade total do texto para conseguir concatenar os pensamentos, as ideias. Às vezes eu estou escrevendo e falo, putz, esse parágrafo aqui faz mais sentido eu trazer antes essa informação. Só que isso só acontece porque eu tenho essa visibilidade do texto inteiro, né? Vendo um parágrafo por vez, no máximo, eu não sei como é que... Pode ser questão de sei lá, costume, né? Eu tô acostumado a vida inteira a escrever numa telona, né? Vendo o texto inteiro. Mas eu fico curioso para saber como é que ia ser esse fluxo, né? Para não fazer anotações rápidas, escrever... Como é que chama? Fluxo de consciência, só sai escrevendo, né? Bota no papel, enfim, na telinha e depois você vê, ok... Mas eu vou colocar entre muitas aspas aqui, tá? Para um trabalho mais sério, né? Preciso escrever isso aqui agora para depois publicar. Não sei, eu ficaria inseguro de escrever ali, vendo só por um olho mágico o que eu estou escrevendo e não acesso ao conteúdo inteiro, né? Mas pode ser a forma como só eu escrevo, não sei.
Jornalista de campo, às vezes, né? Precisa escrever e enviar o texto para redação. Eu acho que o propósito desse formato aí é por causa do B do Bioc, ali, o Bring, né? Ser portátil, você poder colocar no bolso da camisa, se quiser, e levar por aí, né? Eu acho que essa é a única explicação para a escolha que os desenvolvedores aí tiveram no tamanho e na tela desse produto, tá? Porque realmente ele é muito portátil, muito prático, a ponto de ficar esquisito naqueles vídeos de demonstração que tá a pessoa... O negócio levantado na frente do olho dela, assim, eu achei... Eu acho que se a pessoa tá no conforto do lar dela, igual dessa imagem, ela não vai querer usar esse dispositivo pra escrever. Eu acho que funcionaria mais em campo mesmo, na rua, alguma situação um pouco adversa aí, né? Jornalista que tá. Sabe aquela pressa que você tá de entregar a matéria, tá cobrindo um evento? Eu acho que nesse sentido, sim, tá?
Sim.
Mas só nesse sentido.
É, anotações, né? Acho que é esse que você falou, jornalista de campo. Perfeito. É o que nos filmes dos anos 40 tem a pessoa que tá com aquele caderninho de mão, assim, dá aquela lambida no, na caneta e já sai escrevendo, assim, dá com o cigarrinho no canto da boca, um chapéu e um sobretudo, sabe? Meio assim que eu imagino isso, né? Ou tá no
Exato.
café, precisa só tirar do cérebro, fazer o offload de informações ali, mas adoraria o desafio de usar um desse para ver o que acontece. Tá em pré-venda, falaram, ó, temos pouca unidade, quem quiser, vem aqui, corre e tal. Então, sei lá, quem mora nos Estados Unidos, onde 170 dólares são 170 dinheiros, ainda assim não é barato. Mas é o mais próximo disso que dá para chegar na comparação com o real, por exemplo, né? Então, se alguém tiver a chance de testar, conta pra gente as impressões.
E nós aqui na área de trabalho adoramos esses dispositivos dedicados, monotarefa. Se vocês encontrarem mais soluções assim, internet afora, mandem aqui pra gente explorar, criticar ou elogiar.
Exatamente. E eu não consegui encontrar se eles têm o um serviço de nuvem. Provavelmente vai estar associado em algum momento a algum tipo de custo. Não achei informação sobre isso. Essa é outra
Nuvem
coisa
própria,
importante,
você
né?
está dizendo? De repente integrado com uma nuvem de terceiros aí, né? Mais provável.
Acho que se eles forem passar a cobrar, tem que dar essa opção, né? Então, vamos, quer dizer, tem não, né? Não tem como fazer nada. Mas seria de bom tom dar essa opção. Mas no site não diz nada sobre isso.
Continuando aqui o professor Adolfo Neto, ele mandou também que no site gov.br, né, na seção Sou Gov para funcionários públicos, agora tem um chat baseado em LLM. Olha só. É um assistente em fase experimental e, por enquanto, a inteligência artificial usa documentos de legislação de pessoal disponíveis lá nas bases de dados aí do governo, né, para LLM traçar suas respostas, tá? Então, como eu não pude testar, eu já passo a bola para vocês aqui, ouvintes, acessem, sigam a dica aí do professor Adolfo Neto e veja para que que serve, como que funciona e se é uma LLM realmente eficiente.
É, eu entrei voando para tentar descobrir qual que é o modelo que eles estão usando, mas também não deu para acessar porque eu não sou servidor público, né? Então não funcionou. Mas é a ideia é assim, numa escala muito próxima de tempo, todo tipo de site que tenha a ver com uma base de conhecimento vai ter que ter um negócio desse, um jeito muito eficiente e fácil de você encontrar as coisas, porque nem todo mundo tem ou a paciência ou o tempo. Ou às vezes a habilidade mesmo de sair caçando, entendendo a estrutura que alguém pensou que você ia achar que era cômoda para encontrar dentro de dezenas de milhares de documentos o dado específico que você quer. LLM é perfeito para isso, né? Mas eu queria testar para ver como é que estava de fato a implementação, né? Ele mandou, por exemplo, isso que você leu agora há pouquinho sobre, né, por enquanto, a IA, os documentos de digitação, como base dos bancos, tem lá. Lembre-se de usar a acentuação correta. Por quê?
Detalhe, detalhe.
Porque tecnicamente o LLM conseguiria tirar isso tirando, perdendo um trocadilho de letra, né? Então, fico curioso para saber, né, qual que é o modelo que eles estão usando, se é um modelo gringo adaptado, se é um modelo brasileiro, como seria o caso, por exemplo, do pessoal da Maritaca, né, com o Sabiá, o Sabiazinho, né? Não sei. Fico curioso para saber qual que é. Se alguém quiser testar, não sei se vocês correm o risco de ter a conta bloqueada, mas se der para descobrir qual que é o modelo, mata pelo menos a nossa curiosidade.
Eu chutaria um Llama ali, uma variação, sabe, Marcos? Porque tem muitas empresas aí, algumas companhias que estão colocando LLMs nos seus sistemas internos, né, para fazer justamente para facilitar isso, buscar coisas, resgatar informações, atualizar, né, o usuário para alguma coisa. E geralmente as empresas estão preferindo o Llama. Eu não sei se é pela LLM em si ou pela facilidade do licenciamento, tá? Então fica aí a informação para vocês pesquisarem.
Eu diria que é os dois, né? O Llama, ele principalmente, ele, apesar de ter ficado para trás no, na versão 4 dele, em comparação com a concorrência, o Llama 3, principalmente, ele deu um avanço enorme, o 3.1, 3.2, porque ele trouxe um suporte bacana a multi-idiomas e se saía melhor do que o modelo os pequenos, né, do Google, o Gema, coisa assim. E é claro, por ser aberto, ao invés de você pagar uma API da OpenAI, que é uma bala, você baixa o modelo, roda ele no servidor seu, fica tudo quietinho ali, você
Exatamente.
Não paga API para nada.
Perfeito.
O desempenho melhora, que você não tem tanta latência, enfim, né? Tem uma questão mais técnica aí. Ao invés de ficar batendo lá no da OpenAI. Mas é essa troca, né? Pra que serve a ferramenta? Que nem, sei lá, as empresas querem começar a mexer com IA e já vão querer comprar direto a placa mais parrudona do mundo da NVIDIA. Falar que você não precisa gastar isso. Essa
pois
outra
é.
Aqui já dá e sobra, porque você pra modelo é a mesma coisa, né? Você nem precisa todo mundo usar a API mais cara da OpenAI. Às vezes o DeepSeek, que custa um bilionésimo do preço, dá e sobra o que você precisa. E às vezes melhor ainda não pagar nada, né? E os modelos locais abertos entre aspas, né? Servem pra isso, né? Então,
não,
por isso
outra,
minha curiosidade.
E outra, essas LLMs aí, como essa do GovBR, tem funções muito específicas. Então, um modelinho pequenininho ali já dá conta do recado, né? Já que é pra usar só os documentos do próprio servidor ali, nossa, ela tira de letra, sem exigir grandes updates de hardware aí, dá pra dar conta. Uhum. Já tem gente usando até no celular, né?
Então.
O pessoal instalando modelinhos aí no celular, então por que não, né?
Exato. Vai vir agora no iOS, vai vir já instalado no sistema um modelo local para os aplicativos poderem
Sim.
usar, que é coisa mais cômoda do que isso, né?
Nossa, então, perfeito.
Esse é o caminho mesmo. Bom, agora sim, a gente vai falar sobre o estudo que chacoalhou a internet e o canto da produtividade bater em cheio na gente
Sim.
nessa última semana, que é claro que envolve o uso de IAs para uma tarefa muito específica, mas antes de falar sobre essa tarefa, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar algum perrengue, uma pendência grave aí da sua vida PJ, do seu CNPJ e coisa assim, afirmou Resolve. E ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como mentora financeira para você e para sua empresa. A gente conhece muito bem isso na Gigahertz, porque a gente chega com uma dúvida. Antes de terminar a pergunta, eles têm a resposta já na ponta da língua. Quando eles não sabem, vão lá. Procuram, pesquisam, trazem bonitinho exatamente a solução que a gente precisava. E foi graças a ele que a gente lançou a rede em tempo recorde. A gente entregou a demanda, recebeu a solução. Incrível, não? Eles fazem isso, o que para mim foi uma coisa inédita. Ela conhece as melhores estratégias para você abrir e também manter a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, o tributo certinho para cada categoria. E ela sabe fazer a legalização também do jeito certo para você ganhar tempo. Afinal, isso é produtividade, né? Você deixa a missão para quem sabe o que está fazendo e se concentra no motivo pelo qual você está abrindo sua empresa. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar desse perrengue que é essa parte burocrática, financeira, da abertura ou até da manutenção fiscal também na sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por tornar os nossos ouvintes aqui do Área de Trabalho mais independentes, já que tem muita gente começando o seu negócio próprio, começando a empreender. Então, o pessoal da Firmou está aí à disposição para colocar sua empresa de pé rapidamente e você já conseguir conquistar o seu espaço.
Muito obrigado e vamos lá. Saiu na semana passada um estudo chamado O Seu Cérebro com o ChatGPT. Acúmulo de débito cognitivo no uso da IA, de assistentes de IA, para tarefas que envolvem escrever redações. Né? Um contexto rápido aqui. O título, que é Your Brain on ChatGPT, ele é uma brincadeira com uma campanha antidrogas bem famosa nos Estados Unidos, que quebrava um ovo, aí falava assim, This is your brain. Aí fritava o ovo, This is your brain on drugs. Né? Então, Your Brain on ChatGPT é uma brincadeira com isso. Então, nas primeiras 4 palavras do estudo, já dá para entender a conclusão. Né? E é um estudo feito, e é claro, por pessoas sérias que passam a vida estudando os aspectos que elas pretendem abordar, nesse caso aqui, é esse impacto da IA na cognição. E é pessoal de Cambridge, MIT, né? Gente sempre muito boa que sabe do que está falando. E o estudo, eu vou dar uma pincelada rápida aqui e, como eu sempre faço, vou ficar quieto e aprender com a Bia.
Ah, mas... comigo? Ixi, eu só vou xingar.
É, porque duas coisas, assim, eu aprendo e dá pro pessoal ficar com a furadeira aqui em cima, furando livremente,
Deus,
né?
Do céu.
Mas o estudo dividiu um grupo pequeno de pessoas, foram 54 pessoas, para uma tarefa de redação que esses grupos são divididos, né? Três grupos. Um, as pessoas usando o ChatGPT, outro, as pessoas usando o Google e o outro, as pessoas usando nada para escrever a redação. E eles concluíram exatamente o que todo mundo já sabe que eles concluíram sem ter lido o estudo. Se a gente tivesse contado a premissa, ia dar para chegar à conclusão, né? Que quanto mais assistência a pessoa recebeu, menor era o engajamento cognitivo para cumprir a tarefa. Mas essa é bem basicamente a premissa. É um estudo enorme, um documento que tem 200 páginas, então eles foram bem fundo. Tudo bem que metade são tabelas com números.
É, isso... é um estudo grande porque é tudo eletroencefalograma, né? Vamos
é, combinar. Exato, né? Teve isso, eles mediram a atividade cerebral por meio de eletro. Então, vamos lá, Bia. E aí?
Vamos lá. Olha, eu nem fiz anotações sobre esse estudo. Quando eu recebi o primeiro link, eu não me lembro de quem que foi. Eu abri, olhei assim e tal, falei... fraquinho esse estudo, né? Então eu não cheguei a fazer anotações assim para comentar aqui no podcast, mas ao longo do feriadão foi aquela enxurrada, né? Todo mundo compartilhando esse link e eu abri ele aqui agora aqui no navegador mesmo e eu tô vendo a quantidade de sites, de artigo que saiu de uns dias para cá citando esse artigo, então viralizou realmente, tá? Bom, começa que ele tá numa plataforma de preprints, que é esse Arxiv aqui, né? Gente, não é um estudo publicado, tá? Plataforma de preprint, eu posso escrever qualquer coisa e eu colocar lá, tá? Então, não teve revisão por pares, isso aí já enfraquece muito. Claro que tem, essas plataformas têm a sua importância, e de repente trazer assuntos para discussão, desenvolver melhor os estudos, tem sua importância, né? Mas não dá para você fazer inferências a partir do que está aqui até agora, tá? A amostra de pessoas é muito pequena e é engraçado que a tarefa que eles deram para as pessoas, assim, se a gente voltasse no tempo, 30 anos atrás, seria Your Brain on Wikipedia, Your Brain on Google.
Exato.
Ou seja, não é o quê, mas é o como que importa, tá? Então, claro que, por exemplo, para crianças, para adolescentes que tem que aprender a escrever, desenvolver sua escrita, sua capacidade analítica, seu viés crítico também, claro que isso só se aprende desenvolvendo. Como é que você vai aprender tabuada, por exemplo? Você vai ficar com a tabuada na sua frente consultando ali o tempo todo? Não. Tem coisas que você tem que treinar o seu cérebro e ter um raciocínio ágil realmente. E a escrita é um deles, tá? Agora, aqui parece que eles resolveram fazer um estudo já sabendo dos resultados, porque eles falaram, vamos pegar a maneira mais preguiçosa possível de se usar o ChatGPT e vamos ver o que acontece no cérebro dessas pessoas. Bom, o que acontece no cérebro dessas pessoas é o que acontece quando você faz qualquer coisa com preguiça. Vamos concordar, né? Então, eu acho que as conclusões ainda são muito fracas, muito frágeis. O estudo tem vários problemas aí metodológicos, como eu falei. E não dá pra gente tirar a conclusão nesse tipo de estudo, tá? E a gente sempre fala aqui no podcast, né? A gente não quer ganhar tempo pedindo... para o ChatGPT fazer as coisas para nós. A gente quer agilizar processos para que nós nos tornemos mais eficientes, tá? Então, agora, será que isso está acontecendo realmente? Será que as pessoas estão entendendo que o ChatGPT vai muito além de tarefas preguiçosas, gerar textos prontos para você, como é o caso aqui, né? Escrever uma redação. É um teste bem frágil. Tá? E eu mandei até um meme pra você ali, Marcos. Você chegou a ver?
Achei o
Na
máximo.
Na verdade, não é um meme. É um print que o Albert mandou. Que um site no Twitter colocou, né? Mais uma manchete bem sensacionalista desse estudo, né? Grave. O uso do ChatGPT pode estar corroendo em letras em caps lock, né? As habilidades de pensamento crítico, de acordo com um novo estudo do MIT divulgado pela revista Time. Aí já coloca argumento de autoridade, aí bota MIT, Time, todo mundo fica preocupado, né? Aí o comentário desse post, o cara citando Grok, é verdade. Gente, tudo que eu tava pensando sobre esse assunto, aí eu vi esse print, gente, eu fiquei refletindo muito sobre isso, tá? As pessoas não vão ficar burras, elas já são, gente. Não é o ChatGPT
Exatamente.
que vai deixar elas mais, ai, para usar o termo correto aqui, mais cognitivamente deficitárias, né? Então, esses são os meus 2 centavinhos sobre o assunto, Marcos. Agora pode falar você e me conte qual foi a sua reação e a sua volta, assim, como que reagiram a esse estudo aí, esse estudo viral, vou dizer assim. Porque
É, estudo viral é
é
um
estudo viral.
excelente jeito de definir. Foi parecido, né? Esse é o tipo de estudo. É que nem, por exemplo, quando saíam estudos falando sobre o consumo energético de Bitcoin. Que é uma, e a gente comentou sobre isso, por coincidência, recentemente no ADT, e o Rambo falou uma coisa que, assim, concordo 100%, que é consumo energético é o jeito mais preguiçoso de você criticar alguma coisa sobre a qual você não tem a menor ideia do que você está falando. Porque vira uma coisa tão. Aquela, assim, não é que nem falar, ah, você é contra proteger as criancinhas. Quando bota criancinha que está em risco alguma coisa, acabou a discussão. É que nem colocar nazismo. Acabou a discussão. Não tem para onde correr além disso, né? Esse foi meio parecido, né? Ah, quem usa ChatGPT é preguiçoso. Quem está cansado e equivale qualquer tipo de emprego de ferramenta de machine learning à preguiça e está saturado que não aguenta mais escutar sobre isso, fala, pronto, aí, ó, esse bando de preguiçoso é porque é tudo burro, porque você está usando ChatGPT. Pronto. De novo, acabou a discussão, né? As conclusões do estudo, elas, assim como a gente falou sobre o estudo da Apple da semana passada de modelos de raciocínio, que, olha só, não pensam, né? Foi muito parecido. Eles falam o seguinte: que as pessoas que usaram o ChatGPT, pouquíssimas pensaram em não seguir a linha de raciocínio do LLM e pensaram por conta própria quando discordavam de alguma coisa que o LLM estava falando. Isso é um problema real. Tenho certeza que quem ensina e escuta aqui o podcast, tá chacoalhando a cabeça falando, sim, né? É um problema, a gente já falou sobre isso, que é aquela coisa de que a gente passou a vida inteira acostumado, guardadas as devidas proporções, a perguntar alguma coisa para o Google e receber os links que tendiam a ser a resposta. O LLM tem o jeito conversacional, que é como a gente está acostumado a falar com seres humanos, e tem uma capacidade de convencimento muito grande. Teve aquele estudo que até usaram lá no Reddit, o pessoal ficou bravo que não falou que era LLM e conseguiu convencer o povo, fazer o povo mudar de ideia, né? Então, você junta essas coisas todas, essa é uma conclusão, de novo, com esse universo limitado de 54 pessoas divididas em três grupos, então deu o quê? 18 pessoas para cada grupo. Eu não sou bom de matemática, não chequei minha conta. Mas que dessas 18 pessoas que usaram o LLM, pouquíssimas não seguiram o que o LLM falou como linha de raciocínio e foram pensar sozinhas. E essa, eu acho que é um exemplo perfeito dos riscos que ele oferece. Está aqui um dado, ainda que o universo pequeno, que mostra como as pessoas têm dificuldade em adotar uma linha de raciocínio própria quando o LLM apresenta uma linha de raciocínio empacotadinha, embrulhada para presente com um laço em cima, bonitinha, que não faz o menor sentido. Mas você quer saber? Isso é o que rege a internet. As pessoas acreditam nos mais absurdos vindos de outras pessoas pelo mesmo motivo. Elas têm preguiça ou falta de conhecimento para pensar sozinhas. O LLM acelera também esse processo, que é a minha conclusão, né? Então, eu acho que aqui é um ponto que vale a pena todo mundo que usa o LLM, especialmente quando você está lidando com aspectos opinativos, de lembrar que ele pode ter ido por um caminho absolutamente que não faz o menor sentido e colocou uma frase, uma premissa que você toma como verdade, que é a base desse argumento, pronto. Agora você tá com um argumento inteirinho construído em cima de uma coisa que não faz sentido. Pode acontecer, né? E é claro que você usar o LLM é uma coisa que reduz o seu engajamento cognitivo com o texto que você, ou ele, na verdade, está produzindo, né? É a mesma coisa assim. Quem está martelando um prego na minha parede está mais engajado nisso do que eu, mesmo a parede sendo minha e seja para pendurar um quadro meu. É a mesma coisa. Quem tá fazendo ali que tá prestando atenção, não sou eu, né? Atenção, assim, né? Tudo bem que tem a parte da antropomorfização, mas atenção é o que define o LLM, o Transformer. Attention is all you need. Usaram o conceito de atenção justamente por conta disso, né? Era na parte de como ele processava os dados de uma maneira mais abrangente. Enfim, tô divagando aqui. Então, não é que o estudo é uma porcaria, mas é muito tentador, especialmente quem tá de saco cheio de LLMs, pegar e está pronto, tá vendo aqui? Mais uma prova de que só usa LLM quem é idiota, porque não sabe pensar. Não sei se é por aí, né? Mas então é um estudo meio coringa, assim, sabe? Dá para cada um enxergar a própria opinião que já tinha antes e usar o estudo como desculpa para criticar o que você não
Exato.
gosta.
Reforço de viés. Eu abri o Twitter, desculpa te interromper aqui.
Imagina.
Eu abri o Twitter, Marcos, e você estava falando isso, eu comecei a constatar isso in loco. Porque o pessoal que está comentando esse estudo, eu tô vendo que é muita gente da área de educação, professores. Então, parece que eles sentem um prazer meio mórbido, assim. Ó, tá vendo? Eu tava certo o tempo todo. Isso só demonstra que os professores não estão preparados para lidar com essa nova era aí de IAs e LLMs, quando devia estar acontecendo o contrário, tá? Eu falei que eu corrigi umas atividades aqui, eu tava como monitora de uma disciplina. E, claro, eu tô muito mergulhada nesse meio, né? Fazendo podcast aqui, lógico, né? Mas o cheiro da resposta do aluno eu já sei que é LLM. Você sabe, você percebe, sabe? Você não termina de ler o parágrafo, você, putz, não, ele fez a pergunta no ChatGPT, caramba. E a maioria dos estudantes, eles são preguiçosos, eles pegam a pergunta, abrem lá uma janela, não contextualiza. Não traz à tona o assunto, quem é você, que tipo de resposta você quer. Não, ele joga só a pergunta lá, ó, chat, me responde isso aqui, tá? E quando você faz isso, eu já vi colegas meus usando, as respostas são sempre desniveladas, vamos dizer assim, tá? Diferente se você fizer no notebook LM, por exemplo. Eu, no início, lá quando eu estava testando muito ChatGPT, Claude, quando surgiu o notebook LM, eu comecei a perceber a diferença que é um modelão geral, assim, para um modelo que você fornece as fontes, já começa por aí, né? Mas é uma coisa que se aprende com o tempo, e se você é professor, eu acho que nossos ouvintes aqui não, é um pessoal que está bem engajado, né? Mas se você conhece professores, pessoal da área de educação que está nessa ainda, enxergando as LLMs como os professores faziam 30 anos atrás com a Wikipédia. Eu recomendo que vocês instruam eles, orientem, expliquem o que que é realmente a função de um ChatGPT. O que que eu faço? Vou dar um exemplo. Toda semana aqui, o que eu mais uso no Claude é para ele montar o meu cardápio, a minha alimentação, baseado no que eu tenho. Falar, olha, eu tenho isso aqui em casa. Monta um cardápio para mim. Eu quero minha meta de proteínas por dia é essa, minha meta de carboidratos é essa. Ele monta o cardápio para mim e fala, ó. Vai no mercado e compra isso, que daí você complementa o seu. É sensacional, gente. E é um uso muito. Isso é ganhar tempo. Eu poderia fazer isso sozinha, montar meu cardápio, pesquisar receitas na internet, baseado no que eu tenho na minha geladeira. Eu ia levar uma tarde inteira para fazer isso, tá? E não é isso. Tá? Eu estou agilizando, eu estou usando uma coisa para facilitar a minha vida. E de alguma maneira nenhuma montar um cardápio vai criar um déficit cognitivo em mim, tá?
Então a gente pode ficar andando em círculo na discussão desses pontos todos, que no fim das contas é o que você trouxe, né? É a mesma discussão que vem assim, né? O seu cérebro na Barça. Você não. Então, não é por aí, tá? O estudo tem, eu vou reforçar, que ele tem sim aspectos válidos sobre. E eles falam, o problema disso aqui, e o que falta analisar, que não devo tempo de fazer ainda, é o impacto de longo prazo de terceirizar essas tarefas cognitivas ao LLM quando tem um risco dele estar falando bobagem, as pessoas não terem o senso crítico, porque não exercitaram isso, para poder saber quando elas têm que descartar o que o LLM disse ou quando isso de fato acelerou algum tipo de processo na hora de concatenar o pensamento, etc, etc. Mas assim como tudo na vida, não é o zero ou o um, e eu tenho certeza absoluta que 0,0001% das pessoas que comemoraram o estudo leram o estudo. E aí que tá o problema, é, que quer saber? O estudo tá mostrando. Porque dá meio na mesma. Você acreditar no que o LLM falou ou no que uma manchete tá falando sobre um estudo, se você não leu para ter sua opinião, você tá fazendo a mesma coisa de quem você tá criticando. Então, acho que não é por aí que a coisa vai evoluir, né?
E outra, como eu falei, tá numa plataforma de preprints, tem que passar por revisão de pares para ser publicado. Vamos ver se isso vai efetivamente ser publicado. Eu tenho um palpite. Não vou falar qual, mas eu tenho um palpite.
Esse site, o Archive, eu não conhecia antes do boom de tudo das IAs, e me parece que ele é um site de publicação, de pré-publicação de estudos que não foram revisados por pares para essas áreas de ciência, machine learning, matemática. É uma coisa meio nichada, assim, né? Tudo o que vira notícia que está saindo de estudo no mercado de IA vem daí. E é raríssimo a gente voltar a ouvir falar sobre esses estudos, os excelentes e os ruins, tá? Depois que eles viram notícia. Porque o que está saindo no Archive já está ganhando o aspecto de um estudo publicado que comprova alguma coisa, seja para proteger, para defender, seja para criticar algum aspecto da parte tecnológica mesmo da IA. Então, provavelmente a gente não vai mais ouvir falar sobre esse estudo, assim como a gente não ouviu falar sobre outros estudos excelentes que a gente concordou aqui e discutiu. Não é uma condenação do estudo não ouvir mais falar só a respeito dele, mas eu também acho que... Pronto, ele já cumpriu a sua missão, né? Que é falar, tá vendo, seus burros? E pronto.
gente, então, eu acho que, falando de Brasil mesmo, a gente tem um potencial tão grande, um capital humano tão grande para crescer, para se tornar um país mais produtivo. Nossa produtividade não é das melhores, nossos índices educacionais não são dos melhores, a gente tem muito espaço para crescer, e a gente não pode tratar a tecnologia como inimiga, a gente tem que usar como aliada, tá? Colocar, sim, mais nas escolas, ensinar programação, ensinar o que é uma inteligência artificial, uma rede neural, o beabá, né, uma escolinha de programação é tão importante, não importa se você vai fazer medicina, direito, engenharia, eu acho que programação melhora o seu raciocínio lógico para qualquer área que a criança queira seguir no futuro, tá? Então, tecnologia não é inimiga, gente, é aliada, vamos dominá-la, não vamos tratá-la como um monstro a ser derrotado. Mas o que vocês vão ver na mídia e sites repercutindo é exatamente isso do meme aqui, né? ChatGPT pode estar corroendo a sua cognição e vai usar sempre argumento de autoridade, né? Foi o MIT que falou, hein? Mas não é nem um estudo, não tá nem publicado isso. Então, o importante é os cliques, né, Marcos? E a galera vai clicar doidado. Já tá clicando.
Exato. Exato, já com, assim, é o lance de desfazer uma informação errada, leva 10 vezes mais esforço, tempo, do que espalhar a informação errada, então já ficou o estudo que comprova que quem usa LLM não pensa, né? Mas,
é isso aí.
Enfim, claro que leiam o estudo, feito isso, digam pra gente se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acharam a respeito dele. A gente tá trazendo aqui... Por acaso, eu e a Bia concordamos na nossa opinião. Poderia muito bem a gente ter discordado e cada um ter uma opinião aqui. Quem tiver opinião que claro, seja diferente, super válido. Desde que aquela educação de sempre, eu gosto sempre de reforçar.
Sim,
pessoal.
Não tem problema nenhum discordar, achar ruim. Vocês que são professores, não tô atacando professores também. Mas eu sei, porque muitos professores que nos ouvem falam, olha, é difícil conversar com os nossos pares aqui, viu? É uma cabecinha fechada, então tem muito isso, sim. Muitos têm uma cabeça aberta, maravilhosa, estão sempre colaborando com as nossas pautas aqui. Mas tem aquele pessoal que é sempre refratário, né? Qualquer mudança, qualquer novidade tá lá rechaçando, não quer nem conversar, não quer sequer conhecer as tecnologias, então... Toda profissão tem isso, né? Não poderia ser diferente na área de educação.
Exatamente. A gente tem muitos professores e professoras que escutam aqui o Área de Trabalho. Sempre me impressiona a quantidade, o que é excelente. O pessoal já está ligado no que está vindo por aí, ajudando todo mundo a ser mais produtivo.
Sensacional.
Assim como vocês que não ensinam, mas nos ensinam também, né? Com os links, com as ferramentas, com os aplicativos que vocês compartilham semanalmente aqui com a gente. Para fazer isso, vocês podem ir em gigahertz.fm/feedback ou falar com a Bia no Telegram, que ela já comenta, mas antes deixa eu só agradecer a ExpressVPN e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o Área de Trabalho, e a você, Bia, por ajudar a gente semana após semana a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que constroem as nossas pautas semana após semana, mandando dicas, sugestões, comentários, prints, links, inclusive links de notícias virais, como essa que falamos hoje. E estão sempre abertas as portas aqui para vocês mandarem também as suas sugestões e ajudarem a gente a construir o Área de Trabalho. Para interagir comigo, então, usem o Telegram, vai lá na lupinha, escreva @biacunze, que vocês vão acessar diretamente ali o meu perfil. Tem os grupos, vale lembrar, eu falei do Albert aqui que postou esse print divertido aí, então tem o IA na Prática do Albert, tem os grupos, né, o Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o meu projeto Work and Study With Me, o meu próprio canal no Telegram, tá? Só pedir pra mim lá, fala, Bia, manda um sacolão de links aí que eu mando tudo pra vocês acessarem, ficarem mais antenados e mais produtivos.
Beleza, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram também lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.